primeira epístola de Pedro, capítulo 5, ele vai ter como título Os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Deus tem falado muito ao meu coração quando eu tenho estudado aqui a carta de Pedro. E ele chamou muita atenção minha nesse capítulo 5, que vai dizer assim, no versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Irmãos, Pedro, né, como mesmo diz a epístola, 1 Pedro, Pedro foi o autor dessa carta, dessa epístola. E um vídeo muito interessante que eu estava assistindo sobre a história de Pedro, vai dizer que Pedro, antes de ter um encontro com Jesus, ele era chamado de Simão. Ele era conhecido como Simão Pedro, o morador de Cafarnaum, o pescador. Mas lá em Mateus capítulo 16, os discípulos vão ser interrogados ali por Jesus. Jesus ele vai perguntar aos seus discípulos o que os homens diziam que ele era. E ali eles vão dizer, olha, uns falam que o Senhor é profeta, outros falam que o Senhor é Elias, é João Batista. E ele interroga os seus discípulos, e vocês, o que dizem que sou? E Simão Pedro então vai dizer, tu és o Filho do Deus vivo. E ele vai dizer para Simão assim, dissertes bem, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que revelou isso ao seu coração. E Jesus ele vai dizer mais para ele, vai dizer assim, digo também, tu és Pedro. Vê que antes ele pronuncia, chama ele como Simão, agora ele vai dizer, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele vai dizer mais, Pedro, eis que eu te dou as chaves do reino, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O que eu entendo com isso? Pedro, antes de ter um encontro com Jesus, ele era um morador de Cafarnaum. Ele era o pescador, pescador de peixes. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele é Pedro, ele é pedra, ele tem a chave do reino. Não era mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. O que Deus quer falar aos nossos corações, que muitas das vezes eu e você olhamos para nós e nos menosprezamos. Eu sou pequeno, eu não sei falar, a minha posição não tem como Deus me usar. Mas ele está dizendo, vai ler lá em 1 Coríntios 1, que diz que eu uso os loucos para confundir os sábios, que eu uso aqueles que são desprezados para poder mostrar para aqueles que são que eles não são nada, para poder mostrar aqueles que aos olhos de muitos são coisas vis, para mostrar aqueles que desprezam que a glória não é do homem, a glória é de Deus. Porque não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos capacitei para irdes e dares frutos. Então, se você acredita que você é uma pessoa capacitada por Deus, escolhida por Deus, aplauda o nome dele essa noite. Aleluia. Essa carta, ela é destinada para os cristãos dispersos da Ásia Menor. O que é isso, Leidiane? Eram os cristãos que estavam ali morando em algumas províncias de Roma. E aqui o apóstolo Pedro, ele vai escrever a carta para esses cristãos, justamente para poder acalmar o coração deles, porque uma grande perseguição estava ali se instaurando. A gente sabe como que a igreja primitiva, ela foi perseguida. E ali o apóstolo Pedro, ele vai falar àqueles corações sobre paciência, para eles terem paciência em meio às provações. O apóstolo Pedro vai lembrá-lo que eles são o povo eleito, o sacerdócio real, são um povo escolhido, comprado por um sangue precioso. Então o apóstolo Pedro ali, ele está trazendo ao coração esperança, força, porque aquele povo estava enfrentando grandes desafios. Eu não sei qual é o desafio que você entrou aqui essa noite, que está à sua frente. Ou eu não sei o desafio que você ainda vai enfrentar, porque eu sei que a vida é feita de desafios. Mas eu quero dizer para você, independente do desafio, Deus manda falar para você que você é o povo eleito, que você foi comprado por um alto preço, o preço do sangue do Cordeiro. Sabe o que ele quer dizer com as palavras? Você não é bagunça não, meu filho. O diabo não pode chegar na tua vida e destruir, vai ficar por isso mesmo. Porque um alto preço foi dado por você. Você foi comprado e o preço foi de sangue. Foi um sangue derramado na cruz. Então o diabo não dita as regras da sua vida, mas quem dita o fim da tua vida, a tua trajetória, é o papai lá de cima. E quando ele dita as regras, a última palavra é dele. Pode se levantar o que for, a última palavra ao nosso respeito vai ser sempre a palavra de Deus. Creia nisso. O inimigo, ele pode até se levantar, mas Deus, ele está falando: suporte, aguente firme. Faça como foi dito a Jairo. Quando Jairo estava ali, naquela situação, desesperado, porque a sua filha havia morrido. E Jesus, ele vai falar para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. E ele está dizendo para mim e para você essa noite: eu sei quais são os seus desafios, mas não temas, crê somente, porque ele está agindo ao nosso favor. Deus, ele não perdeu o controle da situação, irmãos. Ele tem o controle de tudo. Então, creia somente que ele está agindo, que ele vai fazer. Se o gigante se levantar, ele vai derrubar. Se o mar tiver à frente, ele vai abrir muralhas e ele derruba com gritos. Então, não temas. Mas confie que Deus, ele está na direção de tudo, no controle de tudo, que nenhum mal vai prevalecer contra a sua vida. Pode até se levantar, mas se o inimigo se levanta, Deus o abate, porque é Deus que cuida de nós. E aqui, nesse capítulo 5, ele vai encerrar essa primeira carta com recomendações para os líderes, para os presbíteros, para os anciões, para os jovens. E ele começa falando aos presbíteros, para que os líderes, cuidem, né, do seu rebanho, das suas ovelhas, com amor, com zelo, não por obrigação, mas com amor, com dedicação, porque o pastor, ele guia, ele direciona, ele orienta, e as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Então ele está dizendo aqui: cuide das suas ovelhas com amor, mas nós também sabemos que existem rebanhos que só a graça, e nós vemos isso na história de Moisés. Como que aquele povo falou na cabeça de Moisés e chegou a fazer com que Moisés batesse com o cajado na rocha? Eu penso assim, posso até pensar errado, que às vezes Moisés, ele bateu com o cajado na rocha para não acertar na cabeça de um, porque o povo perturbava a cabeça de Moisés, reclamava, murmurava. Mas eu sei que aos líderes, aos presbíteros, aqueles que nos guia, que são fiéis, a recompensa deles não vem de homem. A recompensa deles vem do Senhor. Porque a palavra está dizendo que se eles permanecer fiel, o sumo pastor vai trazer e entregar uma coroa incorruptível. E ele diz para nós, para os jovens, a nos sujeitar-vos também aos anciões, Quando a palavra diz anciões, quando a palavra diz jovens, necessariamente não está falando da idade. Ele pode estar se referindo sim à idade, mas também está se referindo a novos convertidos, a pessoas que são novas na fé. E ele está dizendo, sujeite àqueles que têm mais um tempo de trajetória, que têm mais uma experiência na fé. Vão saber te dar conselhos sábios, vão saber te dar uma orientação sábia. Mas para escutar, para seguir a direção, tem que ser sujeitos. A gente vê a história do rei Salomão. O rei Salomão foi um rei abençoado por Deus. Mas foi chegando no final de sua vida, Salomão ele foi começando a adorar outros deuses. Salomão ele foi começando a fazer as coisas que não agradavam a Deus. E ele começou a ser duro com o povo. Mas a palavra vai dizer que quando Salomão morre, Roboão, seu filho, herda o trono. E a palavra vai dizer que ali o povo se junta e pede para Roboão ser mais calmo, para que Roboão seja mais tranquilo na forma de governar. E a palavra vai dizer claramente que o Roboão ele pede conselho aos anciões. E os anciões falam para ele, olha Roboão, o povo está certo. Seja mais maleável com o povo, seja mais amoroso com o povo. Mas Roboão também vai pedir conselhos aos seus amigos. E os seus amigos falam para ele assim, que mais amoroso nada. Fala para o povo que se o seu pai castigava eles com açoites, você vai castigar eles com escorpiões, que você vai ser pior do que o seu pai. E assim Roboão fez, escutou um conselho errado. E a palavra vai dizer que o povo se revolta contra Roboão. E nós conhecemos a história. Nós conhecemos que ali houve a divisão, que ali tiraram o Roboão do trono, que ali houve uma revolta. Então a gente pensa, talvez se Roboão tivesse escutado o conselho de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa mais velha, talvez isso não teria acontecido. Mas para isso, é o que está dizendo aqui, que devemos ser sujeitos uns aos outros. E para ser sujeito uns aos outros, vai requerer de nós a humildade, que é o que Deus quer falar aos nossos corações essa noite. Para ser sujeito uns aos outros, tem que ter humildade. E nós aprendemos que devemos ser humildes. A palavra vai dizer em Mateus 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus ele vai dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então temos que ser humildes, porque o mestre foi humilde. E o mestre nos ensina que devemos ser humildes. E para poder se sujeitar uns aos outros, tem que ter a humildade. Porque não é todo mundo que vai querer, muitas das vezes, abrir mão do seu achismo ou do que pensa para poder seguir o que o outro fala, o que o outro pensa. Então tem que se revestir de humildade. Ser humilde não é questão de ser fraco. Ser humilde é questão de ser amável, é questão de se colocar no lugar do outro. É questão de entender que eu não posso julgar, é questão de entender que se o próximo erra, eu erro também. Isso é ser humilde. Por isso a palavra nos ensina, revestivos de humildade. Porque quando nós nos revestimos de humildade, a comunhão fica muito mais fácil. Quando a gente se reveste de humildade, eu consigo compreender que o meu próximo não é igual a mim. Eu consigo compreender que um próximo meu é extrovertido, mas o outro é mais introvertido. Eu consigo entender que se tem dia que eu não estou bem, o meu próximo também tem um dia dele que ele não está bem. Isso é ser humilde. Ser humilde é entender que se um dia o pastor falar mais áspero comigo, eu não vou chorar e sair da igreja por causa disso. Porque o pastor ele também tem um dia dele que ele também não está bem. Isso é ser humilde, é carregar a humildade consigo. É entender que eu tenho irmão que ele anda mais fechado. Parece que ele está indo para o enterro todo dia, está sério todo dia. Mas tem irmão que olha para mim e pensa que eu sou o dentista, toda hora está sorrindo. Isso é entender, se colocar no lugar do outro, é ser humilde. Então, para eu me sujeitar ao meu próximo, me sujeitar às coisas, aos pastores, aos líderes, ao meu irmão, eu preciso ter humildade. Porque ele diz aqui, sujeitai-vos, pois, uns aos outros. Ele começa falando dos anciões. Ele começa falando com os jovens. Depois ele engloba e fala, uns se sujeitem aos outros. Porque ser sujeito, irmãos, é muitas das vezes fazer um gabinete com o pastor. E eu chegava o pastor e falava assim: não, eu quero fazer isso, é isso, isso e isso. E ele ser um ancião, uma pessoa experiente, e falar para mim assim: não faça isso, a direção que você vai tomar é essa, essa, essa. E eu ser humilde para reconhecer, realmente, a direção que ele me deu está certa e a minha está errada. Quando eu consigo ser humilde a esse ponto, eu evito os sofrimentos. Eu evito caminhos que não era para mim ter entrado, pelo simples fato de ser humilde. Porque ele fala mais aqui, ele vai mais profundo. Ele vai dizer que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é ser uma pessoa soberba? Não é ser uma pessoa arrogante? Não é ser uma pessoa prepotente, que acha que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém, que eu alcancei as coisas com o meu mérito, com a força do meu braço, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu posso resolver tudo sozinho. Nem de Deus essa pessoa quer ajuda. É ser uma pessoa soberba. A palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor, eu entendo que o rei ele foi usado como instrumento para poder trazer ali aquele povo um conserto. Mas o rei Nabucodonosor, ele chega na sacada da sua casa, ele olha para a Babilônia e fala: essa não é a Babilônia que eu conquistei? Pronto, uma palavra de soberba. Na mesma hora, a palavra vai dizer que Deus transformou ele em um animal de quatro patas. Porque muitas das vezes nós não conseguimos entender. Mas se nós não conseguimos entender, Deus ele vai dar um jeito de quebrar a soberba para que nós venhamos ser humildes. E foi o que aconteceu com o rei. Mas ele vai dizer algo muito importante aos nossos corações, que ele dá graça àquele que é humilde. Aqueles que são humildes recebem o favor imerecido de Deus, que é a graça. A palavra vai dizer que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele adulterou, ele pecou. Mas a palavra vai dizer que quando Davi ele foi repreendido pelo profeta, ele vai lá e escreve o Salmo 51. Ele vai lá e escreve o Salmo dizendo que reconhece que ele errou. Ele vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto. Você vai ver que Davi ele foi sincero, ele foi humilde perante a Deus. Você não vê Davi no Salmo 51 dizendo: Senhor, não deixa ninguém saber do meu pecado porque eu sou rei, isso vai me comprometer. Não. Você não vê Davi falando: Senhor, não deixa ninguém saber do meu pecado, senão eu vou perder o meu reinado, eu vou perder dinheiro. Não. Você vê Davi falando: Senhor, eu errei, cria em mim um coração puro. E mais importante, não retires de mim a tua presença, nem o teu Espírito Santo. Irmão, isso aqui é uma humildade maior do que essa. O cara não estava preocupado com dinheiro, com status, com nada. O cara estava preocupado unicamente com a presença de Deus na vida dele. Isso é ser humilde. Ser humilde é reconhecer o erro, assim como Davi ele fez. Reconhecer as falhas. É se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Irmãos, eu não sei como você entrou aqui, mas Deus ele tocou no meu coração que ele tem contemplado aqui orações de humilhação. Ele tem contemplado aqui pessoas que se humilham perante a ele. E ele tem recebido aqui a sua oração de humilhação. Porque quando nós fazemos uma oração de humilhação, sobe como um aroma suave às narinas do Senhor. Porque a oração de humilhação é a sinceridade, é você expor para ele o que você é mesmo. Não é você se mascarar, é você e Deus. É a sua oração sincera com Deus. E a palavra vai dizer que um coração reto, sincero, contrito e arrependido, toca fundo o coração de Deus, irmãos. Não tem como não tocar. Se você for sincero com ele recebe a tua oração. E ele tem recebido. E sabe qual é a prova disso, que ele tem recebido a sua oração? É você estar aqui de pé, quando para muitos, ó, já era para você estar derrubado. Você acha que o inimigo da sua alma não peleja para poder te derrubar, para poder te abater, para tentar te destruir? Mas graças à misericórdia de Deus, eu e você estamos aqui de pé. Porque se não fosse a misericórdia dele, irmãos, a gente não estaria aqui não. Nós já estaríamos destruídos. Mas graças ao leão que ruge ao nosso favor, nós estamos aqui de pé. Então se você é grato por... por Deus na sua vida, aplauda o nome do Senhor essa noite. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Porque para ser humilde, muitas das vezes você vai ter que abrir mão da tua vontade. E a palavra vai dizer que Jesus no Getsêmani, ele orou. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa morte. Não deixe que isso aconteça. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feito a sua. E a palavra vai dizer que Jesus, ele foi até a morte de cruz. Foi feita a vontade do Pai. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Ser humilde é ser sincero com Deus. E orar a Deus é você falar o que você pensa. É você falar o que você sente. É você até mesmo expressar a Ele o que você quer. Mas sempre no final é você entender que é a vontade dEle que vai prevalecer. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no nosso coração, é o que Ele tem para cada um de nós. E a palavra vai dizer que os pensamentos dEle são muito mais altos do que os nossos, muito mais altos do que os nossos. Irmãos, Deus, Ele é onipresente. Ele está lá naquela roda de amigo que quando você levanta, você não escuta mais o que estão falando. Ele está lá, sabendo o que estão falando a teu respeito. Então, Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado de você. Pelo amor, pelo zelo que Ele tem por cada um de nós. Então, o que Ele quer de nós? A sinceridade. Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua, Pai. A mesma forma temos que ser assim. Pai, isso é comunhão, irmão. Irmãos, eu entendo que isso é comunhão. Você entrar no seu quarto, você sentar na cama e falar: Jesus, senta aqui do meu lado, por favor. E você orar: Jesus, aconteceu isso, isso e isso. Jesus, eu penso assim, assim, assim. Mas não é da minha forma, Senhor. Eu entendo que é da sua forma. Isso é comunhão, é relacionamento. Isso é relacionamento com o Pai, é isso que Ele quer de nós, relacionamento. Relacionamento é você conversar com o Pai, relacionamento é você expor para o Pai, é você conversar com Ele, você chorar na presença dEle, você se alegrar na presença dEle. Porque quando você entra no seu quarto, você fecha a porta e você ora, há momentos que você chora, há momentos que você se alegra, você ri sozinho, o Espírito Santo fala ao seu coração. Isso é comunhão, e é isso que Ele quer de nós a cada dia. E a palavra vai dizer que como ovelha muda, Ele foi levado à crucificação. E muitas das vezes nós queremos a exaltação, mas não queremos ficar como a ovelha muda que Ele nos ensinou. Muitas das vezes nós queremos exaltação, mas queremos falar. Se vir falar de mim, eu vou falar também. Se pisar no meu pé, eu vou pisar também. Como que Ele exalta dessa forma? Como que Ele consegue entrar com a paz e exaltar se o nosso coração já está em guerra? Não tem como. Para ter exaltação tem que ser como um cordeiro mudo. Você não vê Jesus ofendendo ninguém, mas Ele foi ofendido. Ele foi chamado de demônio, foi chamado de Beelzebu. Mas como ovelha muda, Ele seguiu para o processo. Como ovelha muda, Ele não desistiu do processo. E Ele viveu o propósito na sua vida. E Deus pergunta aos nossos corações essa noite: não desista. Por que você muitas das vezes está querendo desistir? Se o mestre não desistiu, por que muitas das vezes você está querendo parar? O mestre não parou. Não desista, porque Ele contempla a dor. Ele contempla a afronta. Ele vê a afronta que você passa. Ele vê o sofrimento que você passa. Deus não é cego, Ele é onipresente. Mas Ele está dizendo: continua, porque a vitória está na caminhada, ela está na perseverança. A vitória está na sua perseverança, está no você continuar, está no você progredir, está no você avançar. Eu sei que circunstâncias vão aparecer para te parar, mas é Deus que te sustenta. É Ele que peleja por você. Então continue a caminhada, porque Deus, Ele tem contemplado, Deus, Ele tem pelejado. Deus, Ele tem visto tudo que você tem passado. E a palavra, ela vai dizer aqui no livro de Filipenses, eu vou até ler aqui, em Filipenses 2, sobre Jesus. Filipenses 2, no versículo 5, vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Obrigada, meu irmão. Deus te abençoe. Ou seja, ele humilhou-se. Jesus, ele se fez como servo, sabe para quê? Para poder mostrar que no reino de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Porque o rei, ele se fez servo. Quer um exemplo de humildade? Ele lavou os pés dos discípulos. O rei lavou os pés dos discípulos. Para poder mostrar que é através da humildade que se tem a comunhão. Ele foi humilde com os seus discípulos. Ele nos deu o exemplo da humildade. Muitas das vezes, nós queremos nos achegar a Deus, não nos humilhando, mas nos exaltando. Eu li uma palavra que estava, acho que lá em Gênesis, que depois que acaba o dilúvio, que todo mundo sai da arca, que Deus, ele dá ordem para que Noé ali e os seus filhos, que eles venham se multiplicar na face da terra. Mas vai chegando os versículos mais posteriores, nós vamos ver que o povo, ele começa a construir uma torre, a Torre de Babel. E no pensamento deles, eles dizem assim: vamos construir uma torre que toque os céus. Mas eles não sabiam que para chegar aos céus não é subindo, para chegar aos céus é se humilhando, é descendo. Aqueles que se humilham, Deus exalta. Agora, aqueles que se exaltam, Deus humilha. É a palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, ele humilhou-se a si mesmo. E qual foi a exaltação dele? O nome dele está acima de todos os nomes. E sobre o nome dele se dobra todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra. Toda a língua vai confessar que ele é o Senhor. Ele suportou o processo e teve a exaltação do propósito. É o que Deus está falando. Muitas das vezes no nosso processo vamos ser humilhados, vamos ser afrontados, vamos ser perseguidos. Mas não espere nada diferente, porque o Mestre foi. Por que que eu e você não estamos querendo ser também? Não podemos esperar nada diferente disso. Porque o Mestre, ele foi humilhado, ele foi afrontado, mas ele venceu. E como nós aprendemos aqui, ele venceu porque ele se humilhou. E não se achega perante a Deus se exaltando, e sim se humilhando. Me faz lembrar Lucas 18. A gente até falou aqui na escola dominical sobre o fariseu e o publicano. O publicano, né, era tido por eles, pelos judeus, como pecador. Porque para os judeus, os publicanos eram coletores de impostos. E para os judeus, quem coletava impostos ia contra a lei de Moisés. Então, eles eram tidos como os pecadores. Mas a palavra vai dizer que entrou no templo um fariseu e um publicano. E a palavra vai dizer que o fariseu, confiante em si mesmo, começou a orar dizendo: Senhor, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não sou como esse publicano. Eu dou meu dízimo, eu vou à igreja duas vezes por semana. Só faltava o fariseu dizer assim: ó, fala para o anjo escrever aí, ó, anotar na lista todas as minhas qualidades. Fala para ele não esquecer de nada não, porque eu estou fazendo o meu papel direitinho. Ou seja, eu dou meu dízimo, dízimo não se dá, dízimo se devolve. Olha a soberba, a arrogância. Mas a palavra vai dizer que o publicano, ele chegou, ele abaixou a sua cabeça Minto, abaixou a cabeça não. Ele olhando para os céus, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa foi a oração dele. Você não vê ele tentando ajeitar concordância, ele falar uma oração bonita, uma oração desenhada. Ele simplesmente chega e fala: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E a palavra vai dizer que a oração dele foi justificada e a do fariseu não. Por quê? Porque aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Deus, ele exalta aquele que se humilha perante a ele. Aquele que reconhece. O publicano, ele reconheceu: tem de misericórdia de mim, que eu sou pecador. Não é por muito falar que será ouvido, mas é por uma oração que sai daqui, ó, do coração. É por uma oração que quando você dobra o joelho e começa a orar, Deus, ele está olhando dos céus e está vendo a concordância do que sai da tua boca com o que está no teu coração. Não é uma oração que está chegando aos ouvidos dele, que ele está olhando a sua oração e está dizendo: mas o coração está totalmente diferente das palavras. Ele está pedindo perdão, mas o coração está cheio de ressentimento. Ele está pedindo amor, mas o coração está cheio de ódio. Tem que ter concordância. Tem que ter o arrependimento. Tem que ter a humildade. Senhor, me ajuda. E verdadeiramente ele tem que olhar no teu coração e ver que você quer ajuda. Senhor, me perdoa, eu sou falho. Ele tem que olhar no seu coração e ver que você reconhece que você é falho, que o seu irmão também é falho, que ninguém é melhor do que ninguém. Tem que ter concordância. O que falar tem que estar contemplando o coração. Mas, Leidiane, e se eu chegar para orar, meu coração estiver daquele jeito? Dobra o joelho e fala: Senhor, meu sentimento não está bom hoje. Estou sentindo isso, isso e isso, mas eu sei que não é da tua vontade, me perdoa. Isso é humildade. Isso é sinceridade. É ser verdadeiro perante ao Pai. É você expor o que você está sentindo. É você expor o que você é ali naquele momento. Porque, irmãos, Deus, ele te conhece. O mundo espiritual é muito sério. Até o diabo te conhece. A palavra vai dizer lá em Atos 19, na terceira missão missionária de Paulo, que tinha alguns exorcistas lá tentando expulsar espíritos imundos. E os demônios viraram para eles, porque eles estavam assim: eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. E aqueles demônios olharam para eles e falaram assim: Jesus eu sei que é, Paulo eu também sei, mas e vocês, quem são? Que autoridade é essa que vocês vêm expulsar, vêm nos expulsar? E a palavra vai dizer que os demônios foram contra a vida daqueles homens. Aqueles homens saíram envergonhados, saíram nus daquele lugar. Porque o mundo espiritual é muito sério. O diabo está ao nosso derredor, ou seja, ele sabe os nossos passos. Deus, ele é onipresente, mas ele é o nosso criador. Ele conhece nossos corações, pensamentos, atitude. Ele nos conhece. Então, por que maquiar algo perante Deus que já nos conhece? Perante Ele que já sabe. Por isso, Ele requer a humildade, do reconhecimento e da sinceridade perante a Ele. Às vezes, você vai dizer assim... Já estou encerrando, irmãos. Às vezes, você vai dizer assim: mas, Leidiane, o processo, ele dói muito, demora. Vai ver a história de José, irmão. Vai ver quanto tempo José, ele teve que suportar todo o processo de humilhação que ele passou, de injustiça que ele passou, até ele ser colocado na cadeira de governador. Mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu humilde. José, ele era um homem humilde. Ele permaneceu na sua humildade e ele foi exaltado por Deus. Às vezes você vai dizer assim: Leidiane, Deus não dá nada por mim. E eu vou dizer para você: dá sim, porque ele deu o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai dizer assim: eu sou sozinho. Não é sozinho não, porque ele falou que iria para o Pai e daria o Consolador, o Espírito Santo. Então você não está sozinho. Lidiane, ninguém dá valor por mim. Ele te dá o valor, você é templo do Espírito Santo. Você é valoroso para Deus, você tem muito valor. Às vezes você pode pensar: eu sofro muita acusação, eu sou apedrejado, pessoas me acusam. Irmãos, o pastor Reinaldo estava lendo lá no livro de lá em Atos, capítulo 8. Se você ler um pouco mais à frente, você vai ler em Atos, capítulo 9, a história de Saulo. O mesmo Saulo que estava lá na hora do apedrejamento de Estevão. Olha, Saulo, né, mal, né, perseguiu os cristãos. Mas a palavra vai dizer que Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus cegou ali naquele momento Saulo e mandou ele para uma cidade. E vai dizer que Jesus, ele fala para o profeta Ananias assim: Ananias, desce até a cidade, lá vai ter um homem chamado Saulo. Aquele, e toca na visão dele, que ele está te esperando, ele está orando. E Ananias vai dizer assim: Jesus, Saulo? O Saulo, o perseguidor de cristãos? Logo Saulo, o homem mau? E Jesus vai falar para ele assim: Ananias, eu não vejo como vê o homem. Para mim, é um instrumento. Quando começar a abrir a boca, vai ser uma bomba. Vai saquear o inferno. E muitas das vezes é assim. Muitas pessoas julgam, afrontam, se levantam. Mas Deus está dizendo assim: eu estou pouco me importando para o que estão falando de mim ao seu respeito. Eu quero saber do seu posicionamento perante a mim. Porque é isso que importa para Jesus. Qual é o seu posicionamento perante a Ele? É isso que importa para Ele. Como é que está a sua posição perante a Ele? Está uma posição que quer desistir de tudo porque estão falando de mim? Ou é uma posição que está: Jesus é o que vai me justificar, porque eu vou como ovelha muda. E quando Ele abrir a boca, Ele vai falar por mim. Temos que ser humildes, irmãos. E reconhecer que sem Ele, nada nós podemos fazer. Isso é ser humilde. É reconhecer que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. É reconhecer que quando a gente sai daqui da igreja para o nosso trabalho de manhã, são os anjos deles que guardam a gente. Esses dias eu acordei de manhã, estava indo trabalhar e vi uma moto. E eu gelei e falei: Senhor, se o Senhor não me guardar, nada eu posso fazer. Se tiver que ser assaltada, se o Senhor permitiu, eu vou ser assaltada. Mas se o Senhor se levantar e falar para o diabo: não vai assaltar, eu não vou ser assaltado, é o Senhor que cuida de mim, minha vida está em tuas mãos. Porque de mim nada eu posso fazer, eu não sou nada, pai, eu sou pequenina. Mas o Senhor pode todas as coisas. E eu reconheço que quem me guarda todo dia que eu vou para o trabalho é Deus. Quem te guarda todo dia quando você vai para o trabalho é Deus. Quem te sustenta a cada dia é Deus. É reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer. É reconhecer que a misericórdia dEle, irmãos, é grande. A misericórdia dEle é infinita. Olha quantas vezes a gente vê o povo de Israel errando, mas o povo se arrepende e alcança a misericórdia de Deus. Porque o povo de Israel era a menina dos olhos de Deus. O povo poderia ser rebelde, mas não toca no povo, porque se tocasse no povo, tocaria em Deus. A mesma coisa somos nós. Não toca na gente porque está tocando em Deus. Às vezes as pessoas nos afrontam, nos perseguem, mas eles não sabem o problema que eles estão arrumando. Porque não estão tocando em qualquer um, estão tocando no ungido de... Você pode responder? Estão tocando em você, estão tocando no ungido de... Então fica tranquilo. Porque se levantam contra Deus, é Deus que vai assumir a guerra. Não é isso que ele falou para Josafá? Josafá, você está esquentando muito a cabeça. Bota os levitas na frente aí, porque essa peleja aí não é tua, não. Essa peleja, ó, é minha. Você não terá que pelejar, não. Vai só adorando. Adora porque essa vitória já está ganha. A mesma coisa somos eu e você. Não esquenta a cabeça, não. Só continua orando. Só continua buscando. Só continua fiel. Só continua na tua humildade, porque a peleja não é tua não, a peleja é daquele lá de cima. Se ele olhar para o teu coração e ver a humildade, se ele olhar para o teu coração e ver o coração contrito, se ele olhar para o teu coração e ver que você reconhece que sem ele você não é nada, ah, meu irmão, não mexe com você não, até eu vou ter medo de mexer com você. Porque é Deus que vai pelejar a seu favor. Então essa palavra Deus tem falado muito ao meu coração, falou muito ao meu coração quando eu estava lendo. Para que nós venhamos ser, a cada dia mais, sinceros perante a Ele. Que possamos ser, a cada dia mais, humildes. que possamos a cada dia mais nos humilhar perante das potentes mãos. Mas, Leidiane, você está só falando aí que Deus vai exaltar, 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 mas quando que essa exaltação não chega? No tempo dele, irmãos. A palavra é clara. Para que ao seu tempo, ao tempo de Deus, ele vos exalte. Mas se ele não te exaltar aqui na terra, fica tranquilo. Porque a maior exaltação que eu e você podemos ter é morar com ele lá na glória. Essa é a maior exaltação que eu e você podemos receber. Morar com o nosso Deus lá na glória. Então não fica triste não, porque no tempo dele a exaltação vai vir. A palavra vai dizer que para todas as coisas existe um tempo para se cumprir um propósito debaixo dos céus. Há tempo da humilhação? Há. Mas calma, vai ter o tempo da exaltação também. Só continue humilde e paciente, porque Deus ele vai te exaltar. Deus ele não esqueceu de você não. Deus ele está contigo. E no momento certo, ele vai te exaltar.